falando sobre direito no trânsito. Direitos e deveres, claro, de motoristas, condutores, pedestres que integram o trânsito das cidades e das rodovias. E agora, com a chegada do final do ano também, onde aumenta o fluxo de viagens, a gente vai entender um pouquinho mais como se organizar com a devida paciência, com o devido respeito aos direitos e deveres dentro do trânsito. E por isso, eu recebo aqui com muita satisfação o Dr. Emerson Clayton, advogado especialista em direito do trânsito, que é quem vai nos orientar sobre esta temática. Dr. Emerson, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação a gente dar esclarecimentos e colocar, responder algumas perguntas dos ouvintes também e trazer informações que possam ajudar o contribuinte, ajudar os ouvintes, todas as pessoas que estão diariamente no trânsito.
Bom, quando falamos em conflitos no trânsito, a gente tem uma tendência a assimilar isso apenas às infrações de trânsito. Mas, na verdade, o trânsito e o cometimento dessas infrações está muito mais relacionado ao comportamento dos condutores, não é, doutor?
Ah, com certeza. O trânsito não é só infração de trânsito, porque a infração de trânsito é uma consequência daqueles condutores que não respeitam as leis de trânsito. Mas o trânsito é muito mais abrangente, porque ele... O trânsito é uma coisa apaixonante, vamos dizer assim, né? Mas se você não tomar os devidos cuidados, você não andar conforme a legislação de trânsito prevê, você pode transformar o trânsito em um grande problema, que possa trazer uma consequência, às vezes reversível, outras vezes irreversíveis, que traduzem uma vítima fatal no trânsito que é evitado geralmente com as fiscalizações, com as infrações de trânsito.
Do ponto de vista jurídico, doutor Emerson, qual é o direito ou o dever que a maioria das pessoas desconhece? Talvez assim, por falta de informação ou por realmente não saberem de que é um direito e que aquilo também pode ser um dever.
Então, o trânsito, que eu acredito que muitas vezes a pessoa deixa de fazer, é alguns pequenos cuidados, algumas infrações que ele fala, não, isso aqui não é infração de trânsito. Tem várias infrações que muitas vezes o condutor pratica, que eles falam, não, isso aqui não vai dar problema. Principalmente aquelas infrações que eu já vejo várias vezes na cidade de Cascavel, ou outras cidades também, que é aquelas infrações que o pessoal conduz animais domésticos, cachorro, gato, junto com o condutor. Outras infrações que coloca a criança no colo do condutor, do pai e da mãe, e assim ele conduz esse veículo de uma forma imprudente. Então isso pode acarretar a falta de cinto de segurança também, isso pode acarretar uma vítima fatal de uma colisão, e que o pessoal pensa assim, trecho é pequeno, não vai dar problema, e muitas vezes causa uma tragédia na família diante de um erro praticado pelo condutor.
Tanto é que se nós olharmos até mesmo para a atuação de forças de segurança que atuam no trânsito aqui em Cascavel, que é o caso da Transitar, do GOTRAN, da Polícia Militar, tem sido muito frequente o registro dessas simples ocorrências que a maioria das pessoas justamente acredita não ser nada grave, não ser nada problemático. Então tem uma relação muito interessante na sua colocação, doutor, no sentido das pessoas acharem que, por mais simples que algo possa ser, ela acredita que aquilo não é um problema, mas quando a gente olha para o número de infrações, são justamente coisas muito básicas, não é?
Sim, com certeza. Tem infrações que o condutor pratica, que ele fala, é uma coisinha insignificante. Mas essa insignificância que pode ocorrer, além de ter a alta infração, que está sendo fiscalizado, está sendo olhado, pode também ocorrer um acidente. O que é o grave de tudo isso, não é muitas vezes a infração de trânsito, mas sim a consequência dessas infrações, que pode levar a uma vítima fatal, pode levar a uma vítima que fica com sequelas graves, e isso prejudica a outra família. O condutor, ele tem que ser responsável, ele tem que dirigir defensivamente, ele tem que dirigir com empatia, porque a condução do veículo, se cada um fizer a sua parte, com certeza vai cair as infrações, vai reduzir os acidentes e principalmente as mortes fatais, as vítimas fatais. Né?
Seguindo nesse raciocínio, doutor, em que momento que a justiça ela assume esse papel de mediadora de conflitos, principalmente quando a gente observa aquelas situações em que o trânsito, como bem pontuado pelo senhor, leva a uma consequência mais severa? No caso, um atropelamento que levou uma vítima a óbito ou um acidente que teve sequelas mais graves, em que momento que uma situação de trânsito torna-se um problema da justiça?
A questão do trânsito, quando vai para a justiça, é porque a ocorrência deu de uma forma que prejudicou um terceiro ou uma vítima que foi fatalmente ceifada. Né? Que acontece? Quando ocorre um acidente, automaticamente alguém, uma das partes, está errada. Então, a outra parte que está correta, ela vai buscar a indenização devida, ela vai buscar ressarcir aquele dano que outra parte causou. E muitas vezes, esses ressarcimentos podem ser intermediários pela justiça, se por um acaso, administrativamente, não tiver um acordo entre as partes. Muitas vezes, maioria das vezes, tem seguro na jogada. O veículo tem um seguro particular, que esse seguro cobre todas as despesas, lógico. Que nenhuma despesa vai compensar uma vítima fatal, de forma alguma. Mas a pessoa busca a indenização devida. Muitas vezes o seguro vai cobrir até o valor da pólice, que essa pólice, a seguradora, ela tem um determinado... É um contrato, vamos dizer assim. Esse contrato determina algumas regras, algumas cláusulas, que ela vai até essas cláusulas. Fora disso, se passar o valor da indenização além dessas cláusulas, lógico que o condutor causador do acidente, ele vai ressarcir com a diferença. Mas o condutor, ele tem que evitar esse tipo de ocorrência. Mas a gente pode ver em Cascavel que tem muitas imprudências, muitos acidentes ocorrendo. Acidentes, muitas vezes, vamos dizer assim, simples, que poderia ter sido evitado. E que pode ceifar uma vida, pode deixar sequela num condutor, pode deixar sequela num pedestre. E isso não é... Por isso que os órgãos de trânsito vêm fazendo a fiscalização e coibindo esse tipo de ocorrência, para evitar esse tipo de acidente, esse tipo de causas que pode, além disso, causar um prejuízo também para a saúde pública, que também vai caminhado para os prontos-socorro e tal, e isso gera mais ainda prejuízo para o Estado, para o município.
Ou seja, o trânsito ele não é algo isolado, ele acaba reverberando em outros setores, em outras situações também. Tanto é que sempre que há o registro de um sinistro, de um acidente, por isso que muitas vezes as forças policiais são acionadas, porque também tem a questão do boletim de ocorrência que precisa ser registrado, precisa se checar a responsabilização justamente dos envolvidos, porque como colocado já pelo senhor, sempre que há um acidente, na maioria das vezes tem um culpado e alguém que acabou se envolvendo na história também acabou sendo atingido por esse acidente. Então também tem essa questão de responsabilizar a pessoa que causou aquela situação, não é?
Sim, a pessoa vai ser responsabilizada. Se for uma coisa, muitas vezes uma coisinha, um acidente simples, o pessoal resolve ali, o condutor fala, não, vai lá, é um para-choque, um retrovisor, um para-brisa, é mais simples de ser resolvido. Quando é um acidente mais fatal, na cidade, muitas vezes o acidente não é tão agressivo igual uma rodovia, que é uma rodovia, esse acidente, a gravidade é maior. Mas mesmo assim, em Cascavel, ou em outras cidades, o acidente de trânsito, quando é uma imprudência muito grande do condutor, que ele desrespeita a sinalização, ele pode sim provocar um acidente muito de grandes proporções. E a vítima, ou os familiares dessa vítima, tem que buscar a indenização via judicial, porque provavelmente a pessoa não vai querer cobrir um valor expressivo. Então, o que acontece? Num acidente de trânsito, você tem que fazer o boletim, ainda mais hoje. Antigamente, qualquer acidente, os órgãos de trânsito iam no local fazer o boletim. Hoje não. Hoje, um acidente de menos gravidade, que não tem vítimas, eles são feitos via online. Então, quando tem vítima, tem que acionar o órgão de trânsito, que ele vai lá e vai fazer o boletim de acidente. Ele vai constatar todas as avarias, as consequências do acidente, e vai determinar ali no boletim quem está errado nesse. Daí você usa esse boletim para poder buscar a sua indenização. E um acidente de trânsito com vítima, o condutor tem que fazer, não pode fugir do local, porque ele vai poder responder criminalmente, além de administrativamente, civilmente, criminalmente. Então tem que tomar o cuidado, mesmo estando errado no acidente. Sempre falo, o cara está errado no acidente, o condutor está errado no acidente, se ele vê que a vida dele corre risco, ele tem que tomar os procedimentos cabíveis para proteger a sua vida, mas informar os órgãos de trânsito sobre o ocorrido, para evitar uma omissão de socorro. Então, todo cuidado no acidente é essencial. Então, a pessoa tem que ter a sua informação devida para não responder depois uma omissão de socorro, que ele podia ter ficado no acidente. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa sai do local do acidente, por quê? Ou ele não tem CNH, ou ele está embriagado, ou o documento está atrasado, e ele acha isso uma consequência muito grave. Lógico que está embriagado, vai dar uma consequência grave no acidente, com vítima fatal ou com vítima de lesões. Vai agravar a sua ocorrência. Só que ele tem que tomar os cuidados devidos para não, além de responder civilmente, também criminalmente.
Eu acho que é interessante, doutor Emerson, já que foi colocado aqui na conversa essa questão da omissão de socorro, eu acho que a maioria das pessoas tem dúvidas em relação a isso, no que efetivamente configura uma omissão de socorro. Porque, como colocado, pode ter a situação de que, diante de um acidente, estou ali envolvido nesse sinistro, mas também corro algum risco, ou estou com algum... Enfim, preciso ser socorrido rapidamente. Claro que até que as equipes cheguem, pode ser que eu já tenha tomado alguma providência. Então, como fazer isso para não configurar uma omissão de socorro? E o que é efetivamente uma omissão, não é?
Então, omissão de socorro é quando ele deixa de tomar as precauções necessárias no acidente. Por exemplo, ele acontece um acidente, ele não aciona uma viatura para poder atender o acidente, não aciona o socorro para poder atender essa vítima e simplesmente ele foge do local. E a omissão de socorro, ele se enquadra na questão da fuga do local. Ah, mas veio um terceiro e fez tudo isso. Não importa. Esse terceiro não vai suprir a omissão de socorro do condutor que evadiu esse local do acidente. Ah, ele se sentiu, vamos dizer assim, coagido, ele está querendo salvar a vida dele, vamos nesse sentido. Então, quer dizer, então ele vai fazer o quê? Ele vai sair do local do acidente, mas ele vai tomar as precauções. Ele vai ligar para a polícia, falar, eu saí do acidente, eu estou em tal local, eu estou aqui para dar a declaração. Quando você chegar no local, eu retorno ao local do acidente e assim evitar a omissão de socorro. Tomar todas as precauções, as providências e chamar também o socorro. Ó, deu uma vítima lá, vamos chamar o socorro, vamos chamar o SIAT, vamos chamar o bombeiro. E assim ele evita essa omissão de socorro. Então, se ele não fizer tomar essas precauções e não provar por que ele saiu do local, ele vai responder para omissão de socorro, além dos prejuízos causados por terceiro.
Ou seja, então, colocando aqui um cenário hipotético, me envolvi num acidente, mas acionei equipes de socorro, acionei a polícia, mas me ausentei do local. Contanto que eu deixe isso claro, que eu acionei e posso estar retornando ali ou entrando em contato com as equipes novamente, me colocando ali à disposição para resolver eventuais problemas, e isso assegura de eu não estar cometendo uma omissão de socorro.
Sim, ele vai sair do local temporário. Quando chegar, ele vai falar para o pessoal da polícia que vai atender a ocorrência, eu estou em tal local. Quando você estiver aí, eu vou ao local, dou todo o esclarecimento, faço minha declaração, faço o teste do bafômetro. Porque acontece, muitas vezes o pessoal foge do local para não fazer o teste do bafômetro, porque ele está embriagado. E esse embriaguez no volante, quando ocorre acidente, com a alteração da legislação, aumenta, agrava a pena dele na questão criminal. Então ele tem que voltar ao local e fazer, não, faço bafão, estou bem, eu não tomei nada, e só saí porque minha vida estava em risco. Fora disso, ele não pode sair do local, ele tem que ficar no local, esperar o socorrista chegar, esperar a polícia chegar, e dar o esclarecimento, mostrar, meu carro está aqui, o carro está aqui. Muitas vezes ele sai do local com o carro, outro sai do local e deixa o carro. Então, depois, ou até pode acontecer de ele sair do local, deixar o carro e mudar o motorista. Então, isso que é muito importante também a questão das câmeras de segurança para verificar quem que era o condutor na hora do acidente, porque muitas vezes troca de condutor. Então, usa uma técnica aí fraudulenta para poder se eximir da sua responsabilidade.
Bom, estamos chegando no período de final do ano, das festas, das férias escolares, e muitas pessoas com mais frequência passam a viajar agora em dezembro e janeiro. Além de todos aqueles cuidados mecânicos que é natural, as pessoas fazem revisões dos veículos, enfim, em relação à documentação, o que ela precisa se atentar para que a viagem dela não seja frustrante? Então, por exemplo, observar vencimento de CNH, vencimento de licenciamento do veículo, toda essa parte documental do veículo, o que ela precisa observar?
Então, a pessoa tem que fazer um checklist do seu veículo, além daqueles padrão, verificar, fazer uma revisão do carro, pneu, lanterna, iluminação e os seus documentos particulares. Quer dizer, hoje está vencendo todo o licenciamento. O que dá a retenção do veículo e multa é o licenciamento. Então ele tem que olhar lá, ó, o licenciamento está vencido. O licenciamento é R$ 92,00. Paga o licenciamento, muitas vezes ele esquece, ele paga o IPVA porque é data diferente e não paga. Muitas vezes o condutor ele paga tudo, logo em janeiro, fevereiro, junto com o IPVA. E outros deixam pagar o licenciamento posterior. E quando ele deixa de pagar, ele pode cair no esquecimento. Então tem que dar uma consultada, olhar o documento, ver se está em dia. E se tiver atrasado o licenciamento, pagar. Paga o licenciamento, ainda mais outra carteira digital. Pagou ali 2, 3 dias, já está na carteira digital. O documento pronto e atualizado. Então ele tem que tomar esses cuidados, porque vai frustrar uma viagem. Ele está ali, passear com a família, descansar, e acaba tendo um transtorno na viagem devido ao descuido dessas questões pequenas, né? Que é a documentação, que é licenciamento, olhar a CNH se está vencida. Ah, minha CNH venceu dia 20 de novembro. Você tem mais 30 dias para andar com ela. Então tem 30 dias, até 20 de dezembro. Mas não deixe para poder resolver na última hora, porque não pode dar tempo. Final de ano é complicado. Muitas vezes é férias coletivas, não tem como você fazer essa renovação tão rápida desta forma. Você pode fazer renovação 30 dias antes. Venceu dia 20 de novembro, 30 dias antes, 20 de novembro, de outubro, já poderia ter iniciado a renovação da carteira.
É, faz todo sentido, até porque os órgãos públicos no final do ano acabam tendo ali um horário de atendimento mais diferenciado, e isso pode acabar atrapalhando aí a viagem da pessoa. Então, quanto mais cedo ela se organizar, melhor nesse quesito. E eu quero aproveitar, doutor Emerson, sua presença aqui, também para falar sobre uma outra situação do trânsito, agora de forma um pouco mais local, muito embora eu acho que isso seja um problema até nacional, que é o fato das motos elétricas, né, estarem transitando pelas ruas de Cascavel. Na verdade, a discussão que se tem é se é possível haver uma legislação de trânsito que consiga estabelecer regras mais claras sobre o uso dessas motos elétricas, levando em conta um fato que eu acho que uma situação delicada, que a grande parte dos condutores dessas motos elétricas são menores de idade. Então, tecnicamente, não são habilitados. Quais são as discussões que têm caminhado sobre essa temática, doutor?
O que aconteceu? A legislação veio e ela vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2026. Então, 1º de janeiro de 2026, vai começar a cobrança de algumas scooters elétricas que têm que cumprir a legislação. Carteira de motorista, placa nos veículos, e seguir a regra de trânsito, independente. Ah, eu estou com um patinete, por exemplo. Estou com um patinete. O patinete tem que seguir a regra de trânsito, porque ele pode sofrer um acidente devido ao erro dele. Porque muitas vezes o condutor está olhando para um lado, porque é uma via binária ali que só vai para um sentido, ele não presta atenção para o outro lado. Lógico, o condutor tem que estar olhando a todos os momentos, todos os lados. E ele cruzar na contramão. Você vê na cidade de Cascavel, não é só a Cascavel, mas em todas as regiões que tenha já, menores andando de patinete, lógico, não é proibido, mas bicicleta elétrica. Mas as scooters que necessitam de documento, a partir de janeiro, vai ser obrigatório. Vai acabar. O órgão de trânsito, com certeza, vai fiscalizar esse tipo de veículo. Esse veículo não pode andar nas ciclovias, tem que andar nas vias igual um veículo normal, igual moto, por exemplo. Tem que andar nas vias corretas. Eu vejo, cansei de ver condutores andando contramão, ele não respeita a sinalização, e isso causa acidente, que recentemente, fatalmente, teve um jovem que foi cometido desse fortuito, que perdeu sua vida. Então, e era aquela veículo que estava rodando, era uma scooter que era, hoje não, porque a lei não legisla agora, mas a partir de janeiro necessita de emplacamento, documento e carteira de motorista na categoria correspondente a esse veículo.
É muito importante essa pontuação, porque realmente é um tipo de veículo que, além de estar vulnerável a sofrer um acidente, mas também pode causar um acidente. Então ele está dos dois lados, ele pode sofrer um, mas também causar um acidente.
O descuido desse condutor, ele causa acidente e um transtorno enorme para a família, porque é o menor. Ninguém quer ver o seu filho machucado ou até mente fatalmente o que aconteceu com o outro, né? Ninguém quer isso. Então, a orientação dos pais é falar, ó, se deu esse veículo para essa criança, esse adolescente, você tem que tomar muito cuidado, porque o trânsito não é fácil. Muitas vezes o trânsito ele é uma arma na mão de certas pessoas. Então, ele, mesmo ele andando corretamente, cuidando, tomando todos os cuidados necessários, sempre tem um que vai descuidar. Igual eu falei no início, se o trânsito, todos seguissem as regras de trânsito, respeitassem a legislação de trânsito, com certeza ia diminuir drasticamente os acidentes, as multas, porque os órgãos de trânsito, a intenção não é arrecadar, e sim fazer com que o condutor se conscientize. E como ele faz isso? No bolso.
E para finalizarmos então a nossa entrevista, doutor Emerson, com base em tudo que nós já conversamos aqui, qual é a sua avaliação então sobre essas recentes mudanças propostas pelo governo federal em relação às autoescolas?
Eu acredito, a minha opinião pessoal, eu acredito que não, tanto que parece que já deram um passo para trás.
É isso.
Se o trânsito já está dessa forma, com a autoescola, que faz todos os ensinamentos, que tem todas as práticas, já está difícil, imagina se não tivesse. Eu acredito que se deixar para a pessoa... Eu vim de uma época que você não tinha autoescola. Né? Você pegava e fazia os testes, arrumava um controle habilitado que assinava lá vamos dizer, aquela pessoa que ensina.
Um instrutor, né?
Instrutor, né? Então você não tinha, mas está muito difícil o trânsito. Sem autoescola... Lógico que tem que ter uma concessão, uma questão de valores. O governo federal poderia diminuir um pouco esses valores. Fazer um valor mais acessível para poder todos ter acesso. Mas tirar a autoescola eu acho que é um retrocesso.
Pode agravar ainda mais a situação, né?
Pode agravar.
Bom, sendo assim então, doutor Emerson, finalizamos a nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença em aceitar mais uma vez o convite da CBN para a gente falar sobre direitos e deveres no trânsito. Afinal de contas, todos nós, independente do veículo que estivermos conduzindo, fazemos parte do trânsito e é importante que haja essa harmonia e esse respeito para que a gente possa ter um trânsito pelo menos um pouco melhor e mais organizado. Muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço o convite e fico à disposição. E que os condutores se conscientizem, ainda mais agora final de ano, que possa andar conscientemente, evitando acidentes, e que o trânsito seja uma forma tranquila de você utilizar os veículos, e até os pedestres fazem parte do trânsito. E os pedestres também, que tomem cuidado para atravessar as vias.